bom dia, pois, fechar amanhã, cá estamos, na Terra Nova, para mais uma emissão Discurso Direto, um programa de debate político, envolvendo aqui em estúdio e em direto os representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Pelo menos todos são convidados. O PSD, recordo, por opção política, não participa nestes debates. Como dizia, com um sorriso no rosto, a fechar amanhã, a partir de hoje, eu e o Carlos Teixeira vamos alternar, digamos, esse trabalho de pivô aqui em estúdio. Espero corresponder, meus caros, à vossa expectativa e à expectativa dos nossos ouvintes. Para já, em estúdio, o Eduardo Conde, em representação, diria, do Partido Socialista. Olá, Eduardo, bom dia.
Bom dia.
Também o Carlos Pedro Ferreira, em representação do CDS-PP. Pode dizer-se assim, não é, Carlos?
Sim, independente, mas em representação do... por sugestão deles de participar no programa. Portanto, diria que sim.
Muito bem. Ainda não temos em estúdio, como é de resto habitual, o representante do Bloco, Ricardo Santos, a qualquer momento. Enfim, vamos perceber se ele vai ou não chegar. Como sempre, há alguns temas lançados para a mesa de discussão. O primeiro, se estivessem de acordo, o primeiro tema está relacionado com o prémio Escolha do Público do Galardão Europeu Regio Stars, que foi atribuído, recordo, em Bruxelas, ao projeto de requalificação da Vista Alegre, do lugar da Vista Alegre, que se propôs, recordo, a preservar a identidade da Vista Alegre, desta empresa de porcelana, fundada em 1824. O projeto tinha como âncora a ampliação e a requalificação do Museu da Vista Alegre, mas esse foi apenas um primeiro passo numa ação de requalificação mais alargada do lugar da Vista Alegre, onde a fábrica foi fundada e que agora é a propriedade da empresa Visavera. Portanto, este seria o primeiro tema que eu vos peço que abordem. Que importância atribuem a esta distinção e que impacto é que poderá ter no Conselho e na região? Não sei por quem começar, deixo isso se calhar ao vosso critério, Carlos ou Eduardo.
Eu, se calhar, sim. Antes de responder, Carlos Pedro. Carlos Pedro, bom dia a todos. Eu só queria voltar um bocadinho só vou fazer aqui uma nota do último programa em que tivemos aqui, portanto o Eduardo não teve, mas que foi mais ou menos consensual que o ano letivo tinha arrancado bem.
Sim.
E depois houve uma nota do PS, ou pelo menos do Sérgio, porque eu acho que aqui de que era algumas vezes em quando há uma confusão, entre a opinião do Sérgio enquanto Presidente da Conselhia e o próprio PS, porque aqui foi clara, se quem ouvir, até pode ouvir o programa, foi claro que arrancou dentro da normalidade possível, portanto, e depois aparece, passado dois dias, uma nota bastante crítica ao arranque, que eu também depois fui-me informar, não foi depois seguida no debate da Assembleia Municipal sobre esse ponto pelo próprio PS. Portanto, só queria deixar essa nota relativamente... essa questão. Relativamente à questão que... Não, e parece-me que, pronto, não vamos estar aqui a voltar a andar, como andámos a falar sempre da rotunda, voltar a dizer, acho que é um facto que não houve. Depois o Eduardo, se quiser contextualizar, ou se houver aqui uma falha do que eu estou a dizer, de facto houve aqui um desalinho, um desencontro entre a opinião do Sérgio e a opinião do PS relativamente à questão do arranque do ano. Relativamente à questão do prémio da Vista Alegre, também parece-me, obviamente, um reconhecimento muito bom para o Conselho, devido a este portanto, a Vista Alegre estava basicamente falida, né? Portanto, e o Grupo Vista Beira pegou, criou um conjunto de condições, foi buscar financiamento, o Executivo fez a obra, portanto, ele participou na parte que lhe era devida, a Comissão Europeia também. E, portanto, acho que estamos todos de parabéns, acho que foi bom para o Conselho, mas mais uma vez tenho que deixar nota, porque mais uma vez houve uma nota no Facebook, pelo menos, que eu vi, que até gerou duas ou três trocas de palavras, em que a notícia, e acho bem, o Sérgio disse que devia ter sido, a Vida Aberta devia ter falado, ele disse que devia ter falado, porque aquilo era uma obra dos munícipes, e eu perguntei, bem, eu acho que devia ter falado, mas eu acho que é uma obra do Executivo, porque é o Executivo que executou. E, portanto, se todos podem beneficiar daquilo, é evidentemente uma obra do Executivo, da mesma maneira que não podemos ter duas petas e duas medidas, dois pesos e duas medidas. Dizer que a rotunda é uma obra do Executivo, porque não gostamos. E depois dizer que a requalificação da Vista Alegre é uma obra dos munícipes, porque gostamos. Das duas, uma. ou a rotunda é uma obra dos municípios, que para mim não é, porque eu nunca concordei com ela, da mesma maneira que, aliás, tanto que é uma obra do Executivo, quer a qualificação, quer a rotunda, que mesmo que a oposição não quisesse, teria sido feita. E sei que houve alguns pedidos de correção, ou modo, ou modelo, enfim, de garantias, sugeridas pelo PS na altura, e que penso, do que sei, não sei muito, que não foram aceitos, mas mesmo assim foi feito. Portanto, em termos gerais, acho que sim. Acho que foi, é uma coisa boa, é indiscutível, ganhar um prémio europeu, portanto, é bom. Acho que aqui, do ponto de vista, eu também percebo que é complexo, tem a ver com a política, e por isso é que se calhar eu e o Eduardo e o Ricardo...
O Ricardo de Zaca está em estúdio, bem-vindo, Ricardo.
Não percebemos algumas coisas da política, que é... Eu de vez em quando digo bem do engenheiro que sou, de vez em quando digo mal, de vez em quando digo, posso dizer mal do Sérgio, de vez em quando digo bem, de vez em quando digo, por acaso do Eduardo, quando acho que ele me disse mal, ou do Ricardo, de vez em quando a gente desentende-se, mas entende-se algumas questões, portanto, há questões.
Dizer mal é uma força de expressão.
Não é dizer mal, é desconcordar. Não, dizer mal, porque há aqui, eu depois percebi no outro dia numa conversa, porque é que isto acontece, que é, enquanto nós estamos aqui todos de forma completamente independente, não temos nenhuma... Não temos que... Enfim, somos livres. Portanto, somos livres e, portanto, eu posso discordar da rotunda na altura. Posso agora dizer, se calhar até foi uma boa solução, porque ouvi dizer que aquilo até melhorou quem vem da Barra, da Costa Nova, não. Enfim, consigo mudar de opinião à medida que as circunstâncias mudam. E parece-me que há um certo radicalismo. Eu percebi que é de parte a parte, também ouvi dizer que isto é assim, o PS é assim porque o PSD também é. Portanto, tu é que também não estás a perceber, porque isto não há ninguém que perdoa nada a ninguém. E portanto, não se pode dar uma abertura porque a seguir entra-se em força. Portanto, é uma coisa que eu pessoalmente não estou habituado. De vez em quando mudo de opinião, de vez em quando consigo, até posso demorar algum tempo a perceber que, de facto, uma coisa que eu achava tipo uma aberração, se calhar não era, e depois espero pelos resultados e posso mudar ou não de opinião. Uma vez mantenho, outra vez mudo. O problema da política a sério é um certo radicalismo que estamos a ver. Aqui é uma situação pontual, mas depois no mundo inteiro isto é à bruta, não é? É à bruta.
Concorda, Eduardo, com esta leitura do Carlos Pedro? Já então, agora, nós já lá vamos aos prémios Regio Stars, mas... No que diz respeito à abertura do ano letivo, como diz o PS, há uma série de fracassos e falhanços. Foi o que disse, foi o que escreveu a concelhia.
Não houve nesta abertura do ano nada que fosse diferente dos outros anos. Nunca houve um grande caos em termos de abertura do ano e este ano também não houve. Mas também não houve nada melhor. Houve atrasos nas assistentes operacionais. Esta semana ouvi miúdos a atravessarem a A25 de bicicleta para vir da Encarnação para cá. Não se pensou numa ciclovia que os pudesse trazer da Encarnação e é relativamente fácil de fazer. Não houve nada de extraordinário. Portanto, o que passou, a notícia que passou do programa, e foi por isso que provavelmente o Sérgio fez aquela notícia, porque... A minha opinião foi que a forma, e não sendo este o tema do programa, pronto, para não perder muito tempo,
mas podemos dizer,
foi uma abertura perfeitamente banal, não houve nada de extraordinário. Nós não conseguimos, em termos de comparação deste ano com o outro, houve os atrasos nos assistentes, o ano começou na data de como no outro ano começou, não mudou nada de substancial, não houve nenhuma alteração em termos, por exemplo, de projetos profissionais, em termos da ligação das escolas às empresas, nada alterou. Portanto, sair uma notícia a dizer que foi extraordinário, de facto, não foi. Foi extraordinário dia a dia.
No programa, nós não dissemos que foi extraordinário. Foi que correu dentro da normalidade e que até tinha havido coisas, porque eu não sei como é que... Aliás, eu acompanho, porque os meus filhos andam aqui, portanto, eu sei como é que os anos ocorrem. E sei que fui às reuniões e houve coisas que claramente melhoraram, nomeadamente o facto de haver aquele apoio para o apoio aos alunos com dificuldades e o apoio às salas de estudo que não havia no ano anterior, em que podem ser frequentadas por alunos sem dificuldades, por exemplo uma melhoria.
Na escola da Gafanha da Encarnação, neste caso conheço porque fiz parte do Conselho Geral, já pelo menos há uns 10 anos que há atividades de apoio ao estudo no final de tarde, em que das cadeias fundamentais, português, matemática, todas, mas fundamentalmente dessas, onde as pessoas não precisam minimamente de ter qualquer explicador porque tinham tudo na escola. em termos de, mesmo da relação dos alunos com a escola, da frequência da cantina, tudo estava perfeitamente operacional, portanto não houve de facto nenhuma melhoria. Mas também, eu acho que não se deve dizer que a educação está um caos. Há alguns aspectos onde se deve melhorar, como em termos do ensino profissional, em termos do ensino artístico e da possibilidade de haver articulado nas escolas. Penso que aí seriam passos interessantes, como a mobilidade dos alunos para as escolas em termos seguros. Podia-se pensar mais à frente e não se está a pensar, mas não há aqui nenhuma nota de caos. Penso que por aí...
Relativamente ao que o Carlos Pedro disse, enfim, aconselhia a crítica, o representante do PS aqui em estúdio tem uma opinião diferente, não atribui nenhuma importância, importância relevante
a esse facto. Eu penso que muitas vezes, e na questão, por exemplo, que o Carlos Pedro referiu, na questão da Vista Alegre ser os munícipes ou ser o executivo, eu penso que foi mal percebida essa questão, que é o investimento, o que passa, a ideia que foi o investimento da Bisabeira na Vista Alegre. Não foi só, foi de facto um investimento público relevante, e é importante referir, é um bom investimento, um golo é um golo. E houve lá bom investimento, uma recuperação de um fator que era, que nos tempos em que se dava muito mais valorização à indústria, e de facto a Vista Alegre foi um projeto muito importante, e é uma marca, não só para o concelho, mas para o país, que é importante, e tudo o que se possa fazer para que essa marca esteja mundialmente, seja reconhecida em termos europeus ou em termos mundiais, é importante. E para o Conselho é importante. Ponto final. Há coisas que não estarão tão bem e que vale a pena referir, porque acaba por passar despercebido que os municípios fazem, de facto, esse esforço de investimento. E depois, por exemplo, em termos da o comodato que foi feito, aqui a propriedade de Vista Alegre. O município investiu. Eu não estou a falar da parte da fábrica e da parte do hotel, isso é investimento da Bisabeira, tem a ver com o investimento económico
muito específico
da empresa. Na questão do teatro, do museu, da igreja, era propriedade da Vista Alegre, o município investiu valores muito relevantes e depois seria normal, e foi efetuado, um comodato para a gestão da parte da Câmara Municipal. Logo, esse comodato, na altura, nos incomodou, porque era um comodato para 10 anos. Normalmente, quando se investem alguns milhões, o comodato é para 50 anos. Para justificar o investimento. O comodato foi demasiado curto, 10 anos. E quando, pronto, mas a Câmara decidiu assim, houve opiniões divergentes, mas a Câmara vai gerir durante 10 anos. Quando se prepara para gerir esses 10 anos, a Câmara acha que não tem competência para fazer aquela gestão e resolve adjudicar a que uma empresa lhe faça essa gestão. A empresa que lhe faz essa gestão é uma empresa do Grupo Bisabeira. Resultado. Não quer dizer que o investimento em si se tenha perdido, mas então os munícipes investem e a Bisabeira gera tudo. Desde que gira bem, nem é por aí que vem o gato às filhosas. Mas estas premissas deviam estar colocadas no início. E depois não notamos há um projeto que é a integração museológica, e sempre que alguém vai ao Museu Santo André ou vai ao Museu Marítimo de Ilho, vai à Vista Alegre, tenta-se vender um bilhete integrado para visitar todos os equipamentos. E, em termos de avaliação, não tenho aqui números agora, mas é colossalmente diferente. De facto, o Museu Marítimo de Ilho vende o bilhete integrado de uma forma massiva. Do outro lado, isso não acontece. É perfeitamente residual. E eu penso que aí não está perfeitamente salvaguardado o interesse do município. Podia ser melhor essa gestão.
Carlos Pedro.
Eu concordo com o que disse o Eduardo, do que eu sei. Do que eu sei, estou sempre a receber informação e dou como verdade. E, portanto, vou avaliar, vou tecer o meu comentário,
tendo em conta
que toda a informação que me deram, que era outra, que era esta, são todas verdadeiras. E, portanto, concordo com o Eduardo. Agora, a questão que eu coloquei, ou que estava em cima da mesa, e que foi a minha divergência com o Sérgio, não era essa. Era se aquela obra, quando ele diz que deviam ter agradecido aos munícipes, tem que agradecer ao Executivo, ponto. E depois, porque é o Executivo que executa e que tem a ideia e que tem, ainda por cima, como tem maioria absoluta, pode fazer ou não fazer. Depois, é evidente que quem vai pagar, quer as coisas boas, quer as coisas más, ou não vou dizer assim, aquilo que a gente concorda ou discorda, somos todos. Mas aquela obra é uma obra conjunta do Executivo PSD. Não tenho, ainda por cima, não tenho nenhuma relação com eles, não tenho que dizer isto de forma aberta, porque para mim é claro, do Executivo PSD, que até foi apoiado com algumas reservas, e parece-me que vem do PS, do que está a ser dito, pois claro que 10 anos parece-me pouco, num investimento daquela ordem de grandeza, mas não posso aceitar que, porque essa questão, quando foi da rotunda da Barra, foi uma obra do Executivo. Aqui foi dito 500 vezes por toda a gente, uma obra do Executivo, ninguém disse que é uma obra dos munícipes. E, portanto, é só isso que eu estou a divergir, mas é uma questão, porque não é uma questão de mera linguística, porque houve uma insistência, na altura, uma insistência que eu não respondi, de tentativa de explicação, que todas as obras são dos munícipes. Pois é evidente, mas as obras que existem são dos executivos. Se têm maioria, porque eu digo assim, nós também temos aqui uma maioria silenciosa, que são os que não votaram, esses, é deles também, também é deles, também vão pagar, mas eles nem sequer disseram nem que sim nem que não, porque nem sequer estão no Executivo, nem sequer estão na Assembleia Municipal, nem estão em lado nenhum. E, portanto, nós não sabemos se concordaram com aquilo, se até gostaram, se gostaram da rotunda, se gostaram dos muros da Bruxa. A gente não sabe nada. Portanto, para mim, na minha opinião, não pedi nenhum apoio jurídico, são obras do Executivo. Pronto. Ponto.
Muito bem. Juntamos à conversa o Ricardo Santos, do Bloco. Bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Começámos por falar, por recuperar, enfim, a abertura do ano letivo, agora esta questão do Prémio Regio Stars para a Vista Alegre. Quero pronunciar-se também sobre isto.
Claro, sem dúvida. Primeiro de tudo, queria dar também as boas-vindas ao Fernando, que está aqui hoje connosco.
É verdade. E eu comecei o programa
no discurso direto.
É mesmo novidade. Sou mesmo... Espero corresponder à vossa expectativa, mas sim, Ricardo.
Pronto, em relação a este prémio da Regio Stars, estava aqui até a ouvir um bocadinho desta conversa e daquilo que dizia o Carlos, independentemente destas questões de semântica, eu gostaria de chamar assim, que se é uma obra dos munícipes, se é uma obra do Executivo, eu não poderei deixar de assumir, como já o fiz outras vezes, que esta é uma obra importante e significativa para o nosso concelho. Primeiro, não gosto de isolar a obra do sítio onde está colocada. Ou seja, não podemos esquecer-nos que o projeto de requalificação da Vista Alegre é todo ele uma mais-valia para aquele conjunto. Aquele museu num outro sítio, com outro enquadramento, não seria o mesmo museu, poderia não ter a mesma atratividade. E isto confere um investimento altíssimo, que foi um investimento na ordem dos 44 milhões de euros. Portanto, todo o complexo, desde o hotel, etc. Sendo a parte do museu, portanto, na ordem dos 2 milhões e meio, penso eu, sendo que uma grande percentagem na ordem dos 2 milhões terá sido um investimento com origem de fundos comunitários. E, de facto, está ali uma obra que foi feita, tem tido sucesso. Eu, nas oportunidades que tive em Lisboa, quantas pessoas me falaram a mim de que tinham visitado, nem sempre conhecem muita coisa de Ilha, muitos deles tinham essa referência, que era a Vista Alegre e aquilo que tinha sido feito recentemente com a Vista Alegre. Eu não posso, de facto, nesse sentido, deixar de elogiar o trabalho, acreditando que é uma obra de todos. Portanto, aqui tenho que reforçar, é uma obra de todos, é uma obra do Executivo, é uma obra dos munícipes.
Eu não consigo perceber, sinceramente, não consigo perceber uma coisa. Claro que é uma obra de todos, que todos usufruem, é verdade. Também é obras dos munícipes de Viseu, da Guarda, de Lisboa. Mas a minha questão, pronto, nunca está a insistir nisto, parece um velho chato. A questão é...
Não és um velho chato.
A questão é que é uma questão... É uma questão de... Eu acho que não é uma questão de pormenor. É uma questão de ética no sentido do uso da palavra. É evidente que é uma obra de todos, porque todos podem ir lá, ir até os holandeses, dos chineses, que vêm e visitam a Vista Alegre.
Mas mesmo agora, lá não vão, numa questão...
Está bem, mas é uma obra que...
Serve
prémio,
uma identidade, serve uma cultura, serve toda uma história que é local e que é importante todos, para todas as pessoas da população.
Estamos todos de acordo.
É uma obra agora, importantíssima há uma coisa, para todos.
Mas a obra pacífica em termos de... Por exemplo, não há ninguém que diga, pá, foi uma má obra. Ninguém
não,
diz
não,
isso.
Não, eu sei que não é isso, mas eu estou a ser...
Ou não seria isto, toda a gente acha
que... Parece que estou aqui numa minuência sobre um pormenor de renda de bilros, que é, na verdade, e digo isto, digo isto com clareza e parece que é consensual. Se não fosse a Vista Alegre, provavelmente a Vista Alegre, se não fosse a Vista Alegre, provavelmente a Vista Alegre tinha falido. Daquilo que sabemos, estava num processo de degradação muito grande, aliás, era visível, chegava ali, aquilo estava tudo a cair, a fábrica não estava a produzir, eles conseguiram fazer um contrato, por exemplo, muito importante com o IKEA, para louças, que é aquilo que são as commodities, que faz com que alavanque outras áreas, e, portanto, houve aqui, por um lado, uma entidade empresarial privada que teve a ideia de vir aqui para ganhar dinheiro, como é evidente, não veio aqui por caridade, veio para ganhar dinheiro, portanto montou o hotel, criou o hotel, usou fundos. A Câmara Municipal, o Executivo, não tinha dinheiro para poder fazer as obras, não arranjava alavancagem para aquilo e, portanto, aproveitou a boleia E, portanto, desse casamento, enfim, que foi feliz, até agora, não é? Espero que continue, resultou, embora, e concordo com o que disse o Eduardo, sendo assim, e acredito que é verdade, que, de facto, 10 anos para um investimento daquela magnitude é demasiado pequeno. Devia ser alargado. Não sei se era 50, se era 30, não consigo...
Que depois acabou por não se consumar em termos de gestão, porque rapidamente a Câmara passou para o... fez um concurso para que alguém gerisse o hotel...
Aí parece-me que é uma boa medida, porque eu acho que os privados gerem sempre melhor que o Estado.
Mas acabou por ser, foi a crítica foi só esta, não está a crítica nada ao investimento, e foi uma empresa da Visabeira. Dava a impressão, isto seria claro se estivesse nas premissas iniciais.
Pronto, e não havia nada. Concordo.
Isto não
concordo.
Põe estas minudências, como diz o Carlos, não põe em causa o valor da obra, mas é importante. Não é só importante que a mulher de César seja séria, é importante que não fiquem...
Eu aí estou de acordo com toda a gente. Dúvida. Eu acho que as coisas têm que ser... Eu não conheço o processo, como é visto. É um processo de 2000 e qualquer, sei lá, quando é que é.
Sim, isto é do tempo do engenheiro.
Exatamente. Global. Portanto, isto é uma coisa muito antiga. Eu não conheço esse processo e, portanto, estamos todos de acordo aqui. Acho que não há ninguém no mundo que esteja de acordo que os processos devem ser claros e transparentes, claro, desde o início. Se começam a embrulhar e as coisas... Mas a minha discussão, e vou fechar por aqui, é que para mim, e para ficar aqui gravado, é uma obra do Executivo.
Eu penso que quando fazes esta referência, refere-se à responsabilidade sobre a obra. A era a rotunda da Barra.
Claro, é uma obra do Executivo.
Mas independentemente de ser uma obra ou não do Executivo, há aqui uma questão que também se punha até nas polémicas mais recentes, no que envolvia a fiscalização da obra. Eu concordando por princípio que se uma obra foi atrasada e se o empreiteiro teve responsabilidade nisso, que deveria ser imputada,
portanto,
a irresponsabilidade, claro, daquilo que decorre dos atrasos, nomeadamente as inspeções, etc. Mas depois põe-se aqui uma outra questão muito interessante, que a mim se me levanta logo quando trazemos este problema. Então, mas a situação que se nos apresenta do atraso e das obras que depois derraparam para o final da época do verão, e se isto de facto vai acarretar uma nova fiscalização ou não vai acarretar uma nova fiscalização, o que se põe aqui é, de que maneira poderemos agora exigir a responsabilização do empreiteiro, se tudo aquilo que terá sido feito, terá sido sempre feito com a conivência, com a autorização e com a retificação da Câmara Municipal de Vilha, que também fez parte de todo este processo, e portanto não estará em posição agora, se esteve conivente com todo este processo, dizer assim, não, agora o senhor é que é responsável.
Mas eu tenho uma resposta.
Mas eu tenho já uma resposta para isto.
Sim. Já fizemos a ponte. Boa.
Ora bem, quando se fazem contratos, os contratos bem feitos estão balizados. Tem garantias e tem prazo e tem coimas e tem tudo. Se o contrato está mal feito e se a Câmara não se precaveu sobre atrasos, então não pode atirar para cima do empreiteiro se nada estiver escrito, se não houver nenhuma penalização para atrasos. Enfim, se houver e o empreiteiro fugir ou não pagar ou não quiser fazer, a Câmara vai ter que carcar com aquilo porque fez um mau concurso, ou escolheu, ou foi um azar, ou tipo faliu, ou não sei o quê. E, de facto, a fatura vem sempre parar aos munícipes. É evidente. Mas, da mesma maneira que vem parar, porque passa sempre, qualquer que seja a coisa, porque imaginemos tudo que é feito no Conselho, haverá um conjunto de coisas que eu concordo, outras que discordo, mas eu pago sempre aquilo que o Executivo executa. Porque manda. Quer seja uma maioria, quer seja uma maioria, que seja um executivo composto por vários partidos, aí há uma discussão e pode ser consensual, mas há sempre os outros que não estão lá, como o caso, por exemplo, do CDS e outros partidos, e neste ano, por exemplo, o Partido Comunista não está, e também vai pagar. Aqueles que são de outros partidos, toda a gente paga. Portanto, a questão não é essa. Eu percebo o que diz o Ricardo.
Os novos serviços de fiscalização, a questão que ele levantou, o Ricardo, quem é que isso tem que pagar, opinião?
Tem que pagar o dono da obra, o empreiteiro, como é evidente, depois se atrasou. Se agora estou a ter um custo extra, que já devia estar feito aquilo em agosto,
mas a Câmara, ao que parece, assume o pagamento.
Eu acho relevante perceber aqui.
Contração.
Eu acho muito perceber
se tiver fora de contrato.
Se de facto a obra atrasou, ou combinou-se que ela fosse atrasada.
Porque entenderam que
era conveniente. Há aqui um problema que é de origem.
Houve depois essa parte, mas inicialmente a obra começou, e isso é fácil de ver no mapa de execução da obra, que é, logo no primeiro mês, todos os meses se faz a avaliação da obra. E no primeiro mês, em setembro, a obra atrasou. no segundo mês de outubro, atrasou, estava atrasado, tanto que a obra, quando chegou aí a março, estava para aí metade do que devia ser feito.
Não ia acabar a tempo.
Não ia acabar. E a nossa, e houve sempre da nossa parte, pressão sobre a Câmara, o Executivo da Câmara, para dizer, a Câmara devia pressionar porque isto vai acabar em cima do Brão. Foi sempre a nossa postura. E a Câmara colocou-se sempre do outro lado. Depois, facilitou ainda uma questão, pronto, e foi a opção da Câmara, nós na altura não concordámos, que foi o adiantamento do valor para que as obras andassem mais rapidamente e pudesse vir da estacaria. E quando chegou a junho, estava a obra, de facto, muito atrasada. E nessa altura colocaram a questão na Câmara, quer dizer, nós não vamos manter a obra a funcionar, está atrasada, porque devia ter terminado no início de julho, não terminou, mas depois vieram dizer que sim, por causa das chuvas. Não foi chuva nenhuma, a chuva começou em abril. O ano passado, eu lembro-me que andava a São Cristas a fazer novenas para que chovesse no início do ano.
Não choveu janeiro, foi em março, porra.
Não choveu.
Este ano?
Janeiro.
Não. Porra, então o meu trabalho...
Andava mas com ou sem chuva.
Não, eu estou a dizer é que... Pronto, estou a corrigir porque é daquelas coisas que eu tenho na memória porque o nosso trabalho neste sondar depende das chaminés e depende das condições climatérias e tivemos um ano de recuperação porque sendo de fevereiro e março mas não foi... estou a dizer que choveu todos os dias.
Mas foi a partir... As chuvas foi a partir para aí do final de março, abril, começaram a chover copiosamente. Antes não. Antes dava perfeitamente para as coisas estarem em ordem e não estiveram. Aí, nesta altura, quando a Câmara propõe agora que os serviços de fiscalização que deviam ter terminado, que é uma entidade diferente destas duas, da Câmara, do empreiteiro, e é uma entidade terceira que está a fazer a fiscalização, e a nossa...
Saiba, obrigatória. Este serviço é um preceito legal.
São eles os técnicos que têm que fazer a fiscalização, porque a Câmara não consegue andar todos os dias a ver se aquilo está bem feito ou não. Quando agora a Câmara tem que prolongar esse contrato, a nossa, o que lhe colocámos lá, fui eu até que fiz essa intervenção junto da Câmara, foi exatamente o que Carlos Pedro acabou de fazer. É mais do que evidente que o culpado pelo atraso é o empreiteiro, será o custo deve-lhe ser repercutido. Se não está previsto em contrato, o contrato está mal feito. Que nos sirva, pelo menos, de aprendizagem para situações futuras. Porque, e a Câmara não é a primeira vez que faz um contrato destes. É irrazoável que uma situação destas não esteja prevista no contrato.
Mas, Eduardo, agora lembro-me de uma coisa que não tinha pensado há bocado, e que é o seguinte. Há uma parte do atraso da obra que foi, enfim, não sei se foi negociada, foi aceita por todos os parceiros, mas parceiros até discutimos isto aqui, que era consensual, que era interromper a obra em agosto, deixando aquilo meio feito, mas de maneira a cumprir as funções de rotunda, e portanto, se o atraso corresponde ao mês de agosto, for um mês, é o mês que foi aceito por todas as partes, incluindo os usuários, os utilizadores da Barra e da Costa Nova, como sendo melhor para todos parar ali a obra. Porque o empreiteiro podia dizer, epá, se me vou tirar o para cima, eu continuo em agosto.
Não, mas o prazo já tinha acabado. Mas o prazo já tinha acabado em 13 de julho.
Mas exato, mas independentemente do atraso.
Este atrasa mais.
Independentemente desse atraso que a própria Câmara vem a retificar, quando um executivo se manifesta publicamente e alega, por exemplo, imaginando, eu até já não me lembro bem desta situação, confesso, mas alegando, por exemplo, que de facto esteve um tempo de chuvas, não conseguiram que a obra... Estão a assumir que houve uma situação terceira, não estão a responsabilizar o empreiteiro.
Mas a Câmara
sempre... Quando Fernando Cassolo nos vem dizer que então a obra vai ser atrasada para depois da época de verão, essa foi uma decisão provavelmente de Fernando Cassolo e não do empreiteiro, que com toda a certeza não veio dizer, ah, meu senhor, então vamos interromper agora a obra.
E agosto não,
é nesse sentido que eu acho que pode haver responsabilidade do empreiteiro, poderia haver. Neste caso, eu tenho dificuldade em encontrá-la, no sentido em que, desde o início, esta é uma obra polémica. Sabia-se que a escolha do empreiteiro era polémica, que o atraso viria daí.
Mas desde o início...
Diversos momentos se discutiu isto e a Câmara sempre assumiu...
Esteve sempre do lado lá.
Sempre assumiu esta baliza. Portanto, agora não pode, por mais que até entendêssemos que assim devesse... Mas, de acordo com a atuação da Câmara, não seria ética essa mesma Câmara. Agora, de facto, viesse exigir ao empreiteiro, então faz sobre...
Mas a obra e em final de junho, a Câmara emitiu... A Câmara esteve sempre do lado do empreiteiro. Nunca se colocou como dono da obra a exigir o cumprimento de prazos. Mas a nós exige-nos, e exige a gente que ganha 500 euros, que paguem o IMI, uma taxa bem cara. Com os fracos, a Câmara consegue ser implacável. Quando se está com os mais fortes, acaba
mas
por
é
não ser
tão
implacável.
É assim tão forte como
mas
isso.
Mas a obra foi sempre atrasando e a Câmara foi sendo conivente. Quando chegou a final de junho, há notícias, inclusivamente na Terra Nova há notícias, que a Câmara veio dizer a obra está acabada no início de julho. 13 de julho está acabada a obra. E, se formos procurar as notícias, essas notícias estão aí. Portanto, veio dizer, não, está acabada porque iam abrir. até iam abrir à circulação, penso que era mesmo 10 de julho, até abrimos antes, porque era só 13, foi uma notícia desse tipo. Portanto, estamos a assumir que a obra estava acabada, quando de facto, ou então estiveram a enganar a população, a dizer que estava acabada e de facto não estava. Acabado é entregar a obra e a obra está aqui.
A gente passava lá, era impossível enganar alguém, a não ser alguém que nunca lá passasse.
Portanto, mas disseram, não? E tem que haver responsabilidade, a palavra, e portanto, aos políticos a palavra é um instrumento muito importante.
Agora, há aqui uma questão que eu porque eu também senti isto.
E falta ficar um acabamento.
No custo da obra, o valor da fiscalização, às tantas...
É desigual, se calhar, não é?
Só que... Que possam ser 5 mil euros ou 6 mil euros, mas não faz sentido não sermos rigorosos em termos de dinheiro que não é nosso. Estamos a gerir dinheiro que é de munícipes.
Mas sem dúvida que devemos ser rigorosos na avaliação que fazemos deste assunto e que tem sido feita, portanto, e por exemplo trazer a público esta questão que é de facto, por exemplo, agora há uma nova fiscalização, há outras despesas, há um encarecimento, mesmo que possa ser residual da obra. Portanto, é relevante trazer isto. Eu o que não conseguia ver neste momento era um enquadramento legal, jurídico. Para neste momento e jurídico, para, de facto, porque responsabilizarmos o empreiteiro por uma coisa que foi aceita e provavelmente é delineada pela própria
empresa. Devia ser contratual.
O atraso... Contrato, não é porque aceita...
Pois, a questão é assim, eu não conheço... O contrato devia prever que, não cumprindo, tem que arcar
alguém
com os custos...
Alguém tem acesso ao contrato? Eu não tenho, eu nunca vi o contrato. A questão, para mim, e eu não estou aqui com nenhuma parte interessada, nem do empreiteiro, nem da Câmara, nem do Executivo, nem do PS, nem do...
Eu também quero que a obra acabada e bem.
Só dizer assim, obviamente toda a gente quer a obra acabada. Agora... Eu tenho que dizer isto porque, para mim, é muito claro, porque na minha atividade, numa das atividades profissionais que eu tenho, a chuva é um fator determinante para atrasos, ou muitas vezes sequer para o arranque, que é o caso da monitorização das emissões gasosas em chaminés, em que as pessoas têm que andar em chaminés, penduradas, e com equipamento que, embora seja... não é bem waterproof, mas depois em condições de segurança, etc., não se pode. E nós tivemos, neste momento, na Sondar... Temos, relativamente àquilo que era previsto, alguns 300 a 400 mil euros de déficit, porque o primeiro trimestre, e por isso é que eu estou a dizer, não estou a dizer que eu não consigo precisar, porque nós não trabalhamos em Aveiro em particular, mas no país, estamos a falar do Grande Porto, Grande Lisboa e por aí fora, nós tivemos a trabalhar residualmente, ou seja, em instalações que tinham chaminés com tomas internas, portanto, dentro da instalação. Tudo que era uma instalação lá fora... Portanto, o primeiro trimestre foi um desastre. Entre os custos e os proveitos, era tipo 100 mil euros todos os meses de prejuízo. Porquê? Porque não conseguimos trabalhar. E, portanto, eu agora não consigo saber se isso choveu muito. Assim, não tenho de cabeça, é só porque tinha que ir ver. Se, de facto, a chuva foi um fator de atraso da obra, porque atenção que é preciso precisar, e estamos todos de acordo, que a obra, mesmo que não chovesse, dificilmente acabaria. Porque aquilo... Aliás, um dos argumentos para ter arrancado a rotunda sem o visto, enfim... prévio, foi, assim, está à espera, então é que vamos atrasar mesmo. Portanto, ela já começou um bocadinho antes, supostamente.
Mas esse tempo já estava atrasada.
Pronto, mas já estava, mas tudo bem, mas eu precisava do visto, mas uma das razões foi, bem, nós temos que fazer isto, temos que arrancar. Se depois, como disse o Ricardo, e eu concordo com ele, se a chuva foi motivo de atraso, não é culpa do empreiteiro, ele não tem nenhum contrato com o São Pedro para dizer, parem agora aí a torneira. Ou não se pôde, claro que também a gente tem que pensar que é normal que em janeiro, fevereiro e março chova. É normal. O que não é normal é, como aconteceu este ano e ano passado, que em outubro, novembro e dezembro não chova. Isso é que é completamente anormal. Portanto, aquela premissa de que vamos fazer a obra neste período para que em agosto ela esteja terminada e funcione,
Depois passa aqui e circula a informação.
Estava aqui distraído. Ela, de facto, em agosto, a rotunda esteve para utilizadores a funcionar, portanto, serviu, portanto, está desacabada, mas do ponto de vista da circulação, ela estava permitia a circulação, como vai fazer daqui para a frente. Houve ali um período, por causa da sinalética, um bocado confuso, que as pessoas diziam, já nem sei bem se é para a direita, se é para a esquerda, mas depois isso foi resolvido. Houve aquelas questões. Está aqui põe-se outra vez a questão do José Marcos Régula, disse que havia uma lotação, porque se houvesse algum problema, se fosse uma ambulância, ninguém saía dali, ficava tudo preso horas, mas embora eu tenha tido feedback de pessoas completamente desinteressadas que dizem, eu não tenho experiência da Barra porque não costumo ir, mas da Costa Nova não resolveu grande coisa, mas que da Barra, na saída, houve notórias melhorias no tempo, em que antigamente ficava ali uma hora e que este ano, os próprios comerciantes disseram isto melhorou. Portanto, ao contrário daquilo que eu achava, porque nestas coisas eu vou ouvindo, e portanto as informações que eu tenho são melhorou da barra a saída. A entrada parece que não para a Costa Nova, nem por isso. Outra questão, que são questões que não se podem misturar, é discutir depois se por aquele valor aquilo valia a pena. São duas questões diferentes. Uma é, agora está feito, temos que dizer, ainda bem que está
depois,
feito. Não, mas pronto, depois está feito, não vale a pena discutirmos isso. Vamos discutir é se melhorou ou não melhorou. Aparentemente, parece que sim. Pelo menos do lado da barra. Daquilo que eu tive, foi falando com algumas pessoas, comerciantes e usuários que costumam ir à barra todos os dias em agosto, dizendo, isto não tem nada a ver com o ano passado. Pronto, é uma parte boa, disse, olha, eu reconheço a mão à palmatória, eu disse em setembro, em julho, a dizer, não vale a pena discutirmos mais isto, depois de fim de agosto vamos fazer o balanço. Eu sobre o assunto da barra, que eu não vou, aquilo que me tem chegado é que melhorou. Do lado da barra, do lado da Costa Nova, ficou indiferente, pronto, mais ou menos.
Muito bem, damos por encerrado este capítulo. Recordo, está na Terra Nova, claro, ouvido o programa Discurso Direto, hoje com o Ricardo Santos, do Bloco, Eduardo Conde, do Partido Socialista, Carlos Pedro Ferreira, do CDS-PP. Avançamos, viramos aqui a página, vamos para outro tema. Na atualidade, a Câmara procedeu à liquidação total da dívida que mantinha com o Estado no âmbito do empréstimo do Programa de Apoio à Economia Local, o PAEL. Pagou, portanto, pouco mais de 4.620.000 euros. Decorridos cerca de 6 anos, ao longo deste período, como dizia, de 6 anos, o valor do empréstimo inicial de 7.560.000 foi sendo gradualmente reduzido para o montante liquidado recentemente. A Câmara destaca a liquidação da dívida. Alguns partidos já reclamaram a redução de impostos e o impacto que poderia ter esta medida junto dos municípios. Quem quer começar por abordar esse tema?
O Ricardo,
já agora, aqui à minha esquerda. Ricardo.
Relativamente, este é um assunto interessante, até porque a Câmara de Ilhavo não terá sido a única, e às vezes este assunto não tem sido explanado por este lado, não terá sido certamente a única a liquidar o PAEL, seja de uma forma ou de outra, e até recorrendo a estes empréstimos que foram agora, portanto isto é uma iniciativa do Estado que permitiu que assim pudessem ser feitos, e recordar um bocadinho aquilo que terá sido de facto o PAEL na vida política e na administração das autarquias. Portanto, como sabemos, este PAEL veio numa situação em 2012 em que estavam as câmaras de facto sobreendividadas, o oxigênio faltava e para vir uma lufada de ar fresco foi de facto decidido dar-se a hipótese de consolidar em termos de crédito estas despesas. Isto implicava naturalmente uma gestão muito rigorosa com uma série de regras e que impediram durante largos anos que as câmaras pudessem tomar determinado tipo de atitudes e, portanto, é sempre importante quando conseguem livrar-se agora de um sistema deste e ter outra autonomia. Um aspecto muito importante era também as taxas a que isto estava a funcionar e que neste momento houve grandes ganhos, não só na Câmara de Ilha, mas também, por exemplo, a Câmara de Santarém, um número tão doloroso, não sei se estão a parte, conseguiu poupar neste mesmo sistema um valor de 6 milhões de euros. O que é que acontece? Isto de facto é importante, mas a mim sempre me tem levantado, eu sei que não só a mim, o Eduardo está seguramente também de acordo nesta matéria, a Câmara de Ilhavo vem dar notícia disto, por mais de que uma vez que isto já tenha saído na comunicação, é evidente, é uma boa notícia, foi agora consolidada, depois houve um processo de atribuição, seria para o BPI, mas bem, volto a falar neste assunto. E há de facto uma notícia que deveria acompanhar esta outra notícia que poderia ser relevante, que é sem dúvida aquela que anunciava que o fim de um período, ou este que poderá ser encarado como um marco no fim de um período difícil da economia nacional e também local, e que trouxesse também a qualquer coisa de bom e muito direto para as famílias que vieram a aguentar todo este período e que vieram a contribuir em termos fiscais, muitas vezes em situações difíceis, com o IMI também, para que depois a Câmara agora venha dizer que até tem excedentes nesta matéria. No entanto, não há uma compensação, não há uma diminuição da carga fiscal dos municípios. E é pena que uma coisa não dê janela à outra, porque, por exemplo, foi exatamente o que aconteceu na Câmara de cá há pouco falava de Santarém. Portanto, houve uma poupança logo no mesmo ano, uma Câmara que por acaso até é PSD, que entendeu logo que isto deveria também reverter-se e ter um impacto na vida dos municípios. Infelizmente aqui não aconteceu.
Eduardo.
Vamos continuar.
Sim, exatamente. Agora, sim, mais ao meio, mais ao centro.
É um momento, de facto, a saída do PAEL é um momento importante, como dizia o Ricardo, implicava uma série de procedimentos que o Honorável Executivo, em termos de reporte, que teria que fazer. Portanto, é importante a saída. A saída, não é o pagamento, mas a substituição da dívida,
envolve ali ainda algum risco e esperamos que a economia continue nacionalmente a correr como está a correr, porque trocamos, de facto, com um ganho expectável, que é de uma taxa fixa, para uma taxa variável. E se a economia continuar a correr bem como está a correr, nós, de facto, temos um ganho. Se houver algum percalço, a taxa passa a ser variável e o ganho pode se esbater. Mas, neste momento, vamos acreditar que está tudo a correr bem e que, de facto, o ganho é importante e que nos libertamos também do reporte que estamos a fazer. E, pronto, e estes momentos em que nós nos libertamos de algum grilhão, vai ser um momento importante. E convém dizer que estamos todos de acordo, até o engenheiro Fernando Cassoiro, que diz, quando dá a notícia, diz assim, a partir de agora teremos uma governação local que não onere nem hipoteca gerações futuras. Sinal de que, ainda bem, que ele decidiu mudar o seu pensamento, mudou para melhor, neste caso, e mudou de uma perspectiva onde se gastava de qualquer maneira para uma gestão rigorosa e que é importante agora não hipotecar as gerações futuras. Saudamos muito que ele venha a este campo, porque, de facto, nós, ao governar, estamos sempre a fazer em nome das populações e para lhes dar, de facto, qualidade de vida. Mas quem pagou, não é o Executivo Camarário, quem paga, de facto, são os municípios. E Ilha está no ranking, desta semana vi, no ranking dos municípios, com carga fiscal, está em 22º lugar, nos 300 e tal municípios, e 22º lugar em termos de captação da receita de impostos aos municípios. Quando se dá uma notícia destas, os municípios pagaram e nós conseguimos sair até antecipadamente, então agora vamos ter uma consequência prática. Não é? Agora vamos continuar a cobrar da mesma maneira para ter dinheiro para fazer uns disparates daqui a uns tempos. Não, mesmo que não fossem disparates, que fossem coisas boas. Era importante fazer sentir às pessoas que quando nós pedimos, é porque de facto precisamos pôr as contas em ordem, mas nesta altura a repercussão vai ser essa. Nós vamos abdicar aqui dos 5% do IMI, do IRS, nós vamos fazer aqui uma adoção do IMI, ter uma consequência prática, para que as pessoas percebam que de facto o seu executivo está preocupado com elas. E isto, esta é que era a consequência que nós achamos, porque se for só, ok, já podemos sair, nós contratamos empréstimo bancário, pagamos, deixamos de estar honrados em termos de reporte e até ganhamos aqui alguma coisa, mas quem tem que ganhar, de facto, são os munícipes. Essa repercussão tem que ser transmitida e estamos em altura de fazer o orçamento para 2019. Era na altura, nesta altura que se devia já pensar nisso. Eu acho que quando o executivo pensa, ok, se aqui um ano, dois anos, o dinheiro sobrar, nós depois vamos pensar nisso. Não é uma boa metodologia. O nosso esforço é pensar na qualidade de vida, porque nós, ao onerarmos as famílias com impostos, estamos a matar muitas possibilidades de crescimento, de qualidade de vida, de perspectivas futuras, de investirem em termos da promoção dos filhos. É isso que é importante fazer. Nós governamos para os munícipes. E é essa a perspectiva sempre que temos que ter.
Carlos Pedro.
Pois, tenho aqui uma posição intermédia entre o Ricardo e entre o Eduardo, que é o seguinte. Eu concordo, obviamente, que é uma medida boa trocar um empréstimo por outro. Portanto, nem percebo, há bocado nem percebo o que o Ricardo estava a dizer, de que o Estado agora permite. Porque o Estado devia não permitir que eu trocasse um empréstimo mais caro por um mais barato? Quer dizer, isto é uma ingerência.
Isto não podia ser feito. Não estava previsto que aquele crédito tinha sido feito pelo próprio Estado. Uma linha para consolidar os créditos e as dívidas que as câmaras tinham, até agora, muito recentemente, não era mesmo permitido, legalmente, não estava enquadrado, que eles pudessem renunciar esse valor e que fosse um banco a assumir. Isto foi uma coisa que foi pedida agora, entendendo-se que a economia já estava,
no meu conceito liberal,
outras taxas, e foi nessa sequência que foi decidido.
No meu conceito liberal da economia, nem conseguia entender esse raciocínio de que eu, se conseguisse encontrar quem me emprestasse mais barato, não pudesse pagar o empréstimo que era mais barato. Isso é uma coisa que para o cidadão normal que tem uma
casa... Mas existiam regras de funcionamento.
Haviam regras porque os municípios, como não sabiam gerir e se ultra-endividaram, foi preciso pôr-lhes uma trela, dizer assim, meus amigos, vocês não sabem gerir o dinheiro, portanto, agora tenho que pedir autorização a tudo.
Além disso, há toda uma fase económica que também...
Primeiro, não
havia enquadramento, mas também não era uma questão que se equalizasse nessa época. Porque se tinha feito um crédito para
consolidar... melhor condições que...
Para emprestar dinheiro que os bancos que estavam com taxas muito maiores.
E os bancos também tinham medo de emprestar às autarquias e, portanto, era ali uma situação de compromisso que se percebia. Agora, relativamente a esta questão, o município poupou com esta mudança de financiamento, ou trocar o Estado pelo BPI, poupou. E eu concordo, em tese, que, até como um sinal, e concordo claramente, que pelo menos uma parte, não digo que seja 50%, pode ser 10% ou 15%, fosse um sinal para os munícipes que estavam a pagar e que tiveram que pagar isto, receberem uma parte. Agora, eu tenho que ter aqui algum cuidado, na minha opinião, que é, ora bem, também podemos ter outro raciocínio, passar 10% ou 15%, que é um sinal. Os outros 85% servem para bater na dívida geral do município, que tem, portanto, tem sempre dívidas, os municípios, é como as empresas, as famílias têm dívida, para que daqui a 2 anos, mas acho que muito importante haver um sinal, claro, naquele dia, no próprio dia ter sido anunciado qualquer coisa, uma redução de, nem que fosse a notícia ou uma coisa qualquer do proposta pelo PCP que foi aceita ontem, uma coisa não foi dos livros, foi qualquer coisa que tinha a ver, tipo 10 ou 15 euros, pronto, nas pensões, uma coisa qualquer assim. Eu já li qualquer coisa assim, mas era um valor simbólico, mas era um símbolo. Pronto, nós fizemos isto. E acho que esse símbolo, essa parte simbólica devia ser feita, não sei agora, não consigo dizer números, uma parte, mas também me parece que, para não voltarmos ao ciclo anterior, que é bem, agora sobraram aqui 300 mil, o que é que a gente vai fazer com este 300? O que é que vamos comprar? O que é que vamos fazer
agora?
Esse
é o risco.
Esse é o risco. É dizer assim, é um bocado aquela malta que quando se dá crédito ou sobra, a pessoa está a contar, porque a gente sabe como é que funciona o dinheiro. Acho que toda a gente sabe. Se a pessoa tem 2 mil euros por mês, ou 1 mil, tal coisa. É aumentado para 4, ao fim de 2 meses está habituado e de repente mudou completamente, já o restaurante já não é aquilo, é outro, o carro mudou. Né?
E a frase do engenheiro Cassoeiro é sintomática. A partir de agora teremos uma governação local que não onera as gerações futuras.
Não, mas pode não onerar. Se ele pegar naquele dinheiro e limpar a dívida, não estamos naquilo.
Não, mas a partir de agora, porque daqui para trás não foi assim. É o que ele quer dizer.
Ah, ok, isso. Ok, estou a perceber. Eu estou a dizer que se ele está a dizer isto para a frente, eu estou sempre a olhar para a frente. O que ele dizia para trás, se ele está a dizer isso, parece-me um bom princípio.
É um bom princípio.
Agora, há aqui uma questão que tem aqui uma pequena discordância. Não é discordância. Concordo com o que disse o Eduardo, mas depois há aqui um problema teórico. Que foi, na última sessão, quando se falou, e eu discordei, e agora ainda discordei mais, embora vou ser beneficiado. O governo anunciou, por exemplo, agora os livros todos até 12º são gratuitos. Ou seja, o que está a acontecer é, através dos impostos, toda a gente, quer os que precisem, quer não precisem, quer o que defendia o Sérgio, quer através do processo fiscal e tributário, é que se devia desequilibrar isto. O que está a ser dito aqui, de que todos os munícipes vão ficar, portanto, uma isenção do IMI, não estamos a partir outra vez deste princípio, estamos a aplicar, isto devia ser aplicado no sistema geral, porque assim estamos todos a beneficiar, quer os que precisam, quer os que não precisam, outra vez numa regra cega, como acontece com os livros, porque eu tenho que concordar que numa sociedade perfeita seria isso a situação ideal, é que ninguém pagasse livros, ninguém pagasse escola, ninguém pagasse autocarros, ninguém pagasse portagens, ok. Mas como não é assim, eu sinto que é uma medida, não é daqui da ilha, é uma medida populista, que vai agradar a maior parte das pessoas, que dizem, ainda ontem a minha mulher disse isto e é verdade, que ela discordou da outra, mas depois disse assim, foi almoçar com uma amiga e disse assim, epá, já que o governo está a gastar dinheiro para agradar tanta gente, pronto, desta vez até nos caga a nós, pronto, ao menos uma vez que ficamos beneficiados com caraças dos livros.
Deixa-me só fazer aqui um apontamento que é assim, mas então mude-se a Constituição. A Constituição diz que o ensino obrigatório é tendencialmente gratuito. Certo. Então mude-se a Constituição.
Claro.
Porque não é gratuito.
Certo.
Um aluno que chega, um aluno que está no liceu, sabe quanto é que lhe custa e numa família que ganha.
Nem sei se isso é o ensino obrigatório. Acho que o ensino é tendencialmente gratuito, até a universidade.
Ter que pagar para aí 300 euros de livros, como é que as pessoas sobrevivem nesse mês? Portanto, então, se
não
é.
Mas eu concordo que os que precisam devem ter de borla e até devem ter roupa e tudo. Eu estou a dizer que os que não precisam levam pela mesma regra cega. O que quer dizer que vai faltar dinheiro para outras coisas. Se no segundo ciclo afetava um número reduzido, enfim, mais pequeno e mais barato, quando passa do 9º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, a quantidade de dinheiro de pessoas que vão receber que não precisam é absurdo, são milhões que podiam ser dados àqueles que precisam. Isto parece, até parece um tipo do Partido Comunista a falar. É porque eu estou muito mais à esquerda do que qualquer pessoa. Quer dizer assim, se fosse eu a mandar, quem não precisa, não recebia. Porque não me parece, mesmo que o ensino seja tendencialmente gratuito, é verdade, porque para quem tem muito dinheiro, ele é tendencialmente gratuito. Porque os 300 euros de livros por ano não interessam nada. É um jantar.
Eu não consigo, já outra vez manifestei que temos aqui duas noções diferentes. Portanto, temos o desequilíbrio na taxação e o desequilíbrio depois na distribuição.
Certo.
Mas é aí que eu encontro uma lógica para o sistema, porque a contribuição, se as pessoas têm diferentes capacidades financeiras, podem contribuir fiscalmente de maneira diferente. Depois a distribuição tem que ser idêntica. Mas, portanto, olha, faz todo sentido para mim que a distribuição dos livros seja para todos.
Eu percebi o que tu dizes e concordo com qualquer opinião, mesmo divergindo da minha. O problema, por exemplo, no meu caso, e de muitos portugueses, é que eu não confio muito no Estado a gerir os dinheiros públicos. E, portanto, se me aumentarem a taxação e eu souber que é para livros, para os que precisam, mas agora, se aumentarem a taxação para construir a quarta autoestrada, porque tem acontecido, ou a quinta ponte, que depois faltam pontos onde não há, e há pontos a mais onde não devia haver, há aeroportos que, se calhar, só o estudo do novo aeroporto, por exemplo, já custou bilhões, já vamos na sexta ou sétima possibilidade, que não está a sair dos impostos. E, portanto, eu não vejo, não digo que o Estado seja uma pessoa de má, não é, mas também não é assim uma pessoa de bem, no sentido, o Estado não é este, nem é, o Estado em geral, eu não o considero apto e prefiro que seja feito quase negócio a negócio. Vamos negociar os livros. Ok, muito bem, vamos negociar isto. Agora, em coisas em que eu não... O problema é que se for através da política fiscal, que seria o certo, nós não sabemos onde é que aquele dinheiro vai ser gasto. E, portanto, se eu já estou, imaginemos no escalão 30, sei lá, não sei que escalão é que estou, imagino que o 30, sei lá, não estou no mais alto, mas deve estar quase no mais alto. Quer dizer, chega a um ponto, quer dizer, se eu pagar 50% de impostos, eu até acho muito bem, desde que esse dinheiro seja bem aplicado, o problema tem a ver com isso. Eu acho que a única pessoa, a discordância que as pessoas têm sobre os impostos, acho que é essa.
Recentrando só, deixa-me fazer aqui um apontamento.
Tomei nota do que disse o Carlos Pedro, 50% dos impostos está de acordo. Estou a brincar,
não,
Carlos.
Eu estaria de acordo com o sueco, que eu sei para matar-se a dizer, não pagam nada.
Eu estava a brincar, para
não,
mim
não ganham bem, não pagam nada, não se preocupam, tem água canalizada quente em casa e não sei o quê, tem transportes públicos, ninguém paga coisa nenhuma. O seguinte, se vais a um hospital, é espetacular, não pagas nada, não há taxas moderadoras, se me levarem 50%, se o valor, eu não pagar nada também.
Se o valor em termos de despesa já está cativo, e neste caso estará para os livros, da mesma maneira, estará para os livros, já não está disponível para fazer disparates a nível dos aeroportos, como ele diz. Neste caso aqui que estávamos a discutir da Câmara, era de bom tom e era pedagógico. E era pedagógico dizer, descemos, foi um esforço de todos. Este ano vamos repercutir no bolso das famílias em termos de abdicar de alguma parte dos 5% do IRS ou de uma parte do IMI. Era pedagógico, era compreensível para a população ouvir o anúncio de uma medida e a compensação da outra. Tinha um efeito prático.
Muito bem. E fechamos a ronda, estão de acordo?
Sim.
Fechamos também o programa e agradeço a vossa presença aqui em estúdio. Na próxima emissão estará do lado de cá o Carlos Teixeira, de regresso. Portanto, desejo-vos um bom fim de semana e boa semana para todos.
Bom fim de semana.
Muito bem. Termina aqui o programa Discurso Direto, espaço de debate político na Terra Nova, hoje com Ricardo Santos, Eduardo Conde e Carlos Pedro Ferreira. Desejo-lhe um bom resto de sábado, bom fim de semana.